dos cinco cantos do mundo.
Ora bem, trazemos mais cinco, mais uma edição dos Cinco Cantos do Mundo. Hoje é quinta-feira, dia de recebermos Ricardo Castanheira, conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia, debaixo de um céu cinzento em Bruxelas. Não é assim, Ricardo? Boa tarde. Olá.
Não.
Já cá está, já cá está. Ricardo, boa tarde. Como está?
Bem, muito obrigado.
Bem-vindo, antes de mais. Dizia eu que estava debaixo de um céu cinzento aí em Bruxelas, não é assim?
Não, pior do que isso. Está praticamente noite já, portanto, E com esta coisa da mudança do horário, portanto, anoitece realmente muito cedo. E além disso, o céu esteve muito cinzento e chuva praticamente todo o dia. Portanto, enfim, um dia muito triste que não ajuda, como imagina, enfim, àquilo que é a circunstância atual da Bélgica ser hoje o país da União Europeia onde, enfim, há o maior número de casos per capita, enfim. Realmente os números aqui, para termos uma ideia, já vai acima dos 368 mil casos. Desde que começou, já há mais de 11 mil mortos. Portanto, o número de óbitos é um número muito considerável, se tivermos em consideração que é um país mais ou menos com a mesma população de Portugal.
Claro.
Ontem atingiram-se mais de 13.500 casos num só dia. Portanto, os números da Bélgica são números, de facto, muito complicados.
Assustadores, é verdade.
Exatamente por isso, Andréia, que o governo tomou também ontem medidas ainda mais drásticas do que aquelas que tinha tomado na semana passada, e há quem diga que nos próximos dias vai agravar ainda mais. Ou seja, para termos uma ideia do que é que está a acontecer na Bélgica e das medidas tomadas, para já, por exemplo, para ir ao supermercado só pode entrar uma pessoa de cada vez, não pode ir, por exemplo, um casal, só podem ir uma pessoa, número limitado de pessoas dentro do mesmo espaço e tempo limitado, ou seja, as pessoas não podem ficar mais de meia hora dentro de uma loja, de um supermercado, enfim. Por outro lado, hotéis, pousadas, etc., portanto, com muitas restrições, por exemplo, os restaurantes só para os hóspedes, imaginem. Depois, tudo o que é prática desportiva, a profissional, portanto, estamos a falar, imagina, o campeonato de futebol da Bélgica continua, porém, o que é desporto amador fica completamente proibido, salvo para crianças menores de 12 anos. Portanto, as crianças, como se sabe, têm um fator de contágio muito inferior e, portanto, para já, permite-se ainda que as crianças possam praticar desporto. Depois, tudo o que foi teatros, cinemas, museus, enfim, tudo isso completamente fechado, piscinas fechadas, número limitado agora ao máximo de 40 pessoas para casamentos, funerais e outro tipo de serviços religiosos. Os cafés, Andreia, e os restaurantes já estavam fechados há cerca de uma semana, 10 dias, continuarão fechados. E por fim, enfim, o chamado recolher obrigatório, que enfim, em Portugal ainda não temos, mas que provavelmente iremos ter, mas que já existe em vários países da União Europeia.
Sim.
E que o recolher obrigatório mantém-se das 10 da noite até às 5 da manhã. Portanto, ou às 6 da manhã, desculpe. Das 10 da noite até às 6 da manhã, aqui em Bruxelas. E, portanto, estamos perante uma situação, de facto, muito complexa, que obrigou a medidas, de facto, basicamente, é um pré-confinamento, não é?
Portanto,
não há para já grande diferença daquilo que tivemos em abril, maio. E o teletrabalho, finalmente, é profundamente recomendado, se não praticamente obrigatório, exceto naqueles casos em que, naturalmente, em virtude da circunstância, não se pode trabalhar em casa e tem que se ir trabalhar exatamente no espaço do emprego. Mas pronto, enfim, para lhe dizer que realmente a coisa está complicada, André.
Está mesmo muito complicada um pouco por toda a Europa. O recolher obrigatório já está então em vigor na Bélgica, na Alemanha e também em França. Portugal já se fala muito nisso. Também tivemos um aumento histórico de casos no dia de hoje, mais de 4.200 casos aqui em Portugal. Está mesmo muito assustador. Isto é aqui entre nós, Ricardo, é mais um abalo, digamos assim, à economia dos países. Isto pode ser muito mais complicado do que foi de facto em março.
Vai ser, eu acho. Infelizmente vai ser, porque primeiro, repare, quem ficou mal ainda não se conseguiu recuperar, não é? Temos uma série de empregos, milhares de empregos perdidos que não se recuperaram, milhares de empresas falidas que jamais recuperarão, e portanto algumas que estavam a conseguir recuperar um pouco, com esta segunda vaga, naturalmente não vão conseguir subsistir. Portanto, economicamente e do ponto de vista social, é absolutamente trágico. Depois, os próprios sistemas de saúde, esta vaga já se percebeu que é muito mais impactante do que a primeira.
Uhum.
E nesse sentido, apesar de as pessoas dizerem que estavam preparadas, por exemplo, aqui na Bélgica, na primeira fase, apesar de tudo e da surpresa, não se ouvia falar em congestionamento, em saturação dos serviços de saúde, não se ouviu falar em cirurgias de outra natureza que tivessem a ser adiadas.
Uhum.
Hoje isso fala-se, ou seja, hoje diz-se que os cuidados intensivos estão a chegar ao limite, hoje diz-se que realmente já há adiamento de cirurgias que não prioritárias e urgentes.
Uhum.
Portanto, está a ver, apesar de aparentemente estarmos preparados, na verdade não estávamos,
pois
e
não.
A dimensão da segunda vaga é muito superior à primeira.
E já se fala até numa terceira.
Pois é, vamos, enfim, porventura, não é?
Exato.
Se entretanto a vacina também não aparecer. Mas é exatamente por isso, Andréia, que hoje, eu diria daqui a uma hora,
uhum,
começa exatamente uma, enfim, uma videoconferência dos líderes europeus, não é, Andréia?
Naturalmente. Uma videoconferência dos chefes de governo da União Europeia está marcada então para hoje, ao final da tarde. Será certamente o tema central, esta tentativa de controlar esta pandemia.
É, exatamente. Ou seja, esta é uma videoconferência extraordinária, portanto, como eles não se estão, os chefes de governo não estão, os líderes europeus a reunir fisicamente,
uhum,
portanto, obviamente, como todos nós, trabalham também com base na videoconferência.
Claro.
E o objeto da reunião, portanto, o tema da reunião é exatamente o aprofundamento das medidas de coordenação entre os vários Estados-membros no combate à pandemia. Porque, repare, aquilo que temos a solução a nível europeu, a solução para todos nós passa pela Europa, pela União Europeia. Nenhum país, nem mesmo os mais fortes, nem mesmo os maiores e os mais ricos, conseguem isoladamente combater.
Sim.
E, portanto, tem que haver aqui uma coordenação. Em uhum. segundo lugar, já há vários programas, e nós já falámos sobre isso, de fundos que estão a ser colocados à disposição dos Estados-membros para mitigar o desastre económico e social. Porém, há aqui um conjunto de questões que têm que ser reforçadas. Desde logo, por exemplo, as questões da coordenação quanto à quarentena, porque temos vários. Temos modelos diferentes. Há Estados-membros em que a quarentena é de 7 dias, há outros que é de 10, há outros que é de 15. E, portanto, é preciso coordenar. Porque, apesar de tudo, a União Europeia é um espaço de livre circulação de pessoas, certo?
Certo.
E, por isso, essa é uma questão. A outra questão tem exatamente a ver com aquilo que aconteceu na primeira fase, em que alguns Estados-membros, isoladamente, passaram a encerrar fronteiras em relação a uns e não encerravam em relação a outros.
Uhum.
Portanto, não havia aqui uma uniformidade e um critério comum para todos. Esta é outra questão que tem que ser e que está a ser analisada de modo a uniformizar os princípios, as razões, os critérios que levam a limitar, digamos assim, a circulação das pessoas na União Europeia, no nosso espaço comum e durante este período de tempo. Por outro lado, a questão é as estratégias de teste. Hoje os números na Bélgica, Andréia, uma das explicações para serem tão elevados é que até a Bélgica passou a ser o país que mais testa hoje na União Europeia também.
Uhum.
E, portanto, mas uns testam muito, outros não testam nada. Por exemplo, sabemos que na Escandinávia, enfim, há outras estratégias, não é?
Uhum.
E, por isso, também era preciso perceber como é que se pode uniformizar, porque um país que testa muito e que tem, digamos, números tão elevados, a reação de outros países é fechar fronteiras, é limitar viagens, é,
claro,
enfim. E, portanto, às vezes tem que se ter em consideração as razões que estão por detrás desses números tão elevados. Aliás, nós somos vítimas disso, não é?
Uhum.
Então, como sabe, portanto, a questão dos ingleses não irem a Portugal,
sim,
teve muito a ver com, precisamente, a nossa estratégia de testagem. Por outro lado, dizer-lhe também o quê? Dizer-lhe que, em relação às, isto é muito importante, André, em relação à história das aplicações de rastreamento,
uhum,
não é? Que em Portugal, enfim, houve tanta celeuma porque se devia ser obrigatório ou não devia ser obrigatório. O importante é que as pessoas a utilizem voluntariamente,
uhum,
confiem nela, mas não basta, Andréia, que nós em Portugal façamos isso e que os belgas não façam.
Claro.
É preciso que todos os europeus façam, utilizem as aplicações e que ao mesmo tempo se encontre um modelo de interoperabilidade,
uhum,
que aquilo quer dizer, que as aplicações conversem umas com as outras.
Naturalmente.
Porque se a aplicação portuguesa não conversar com a aplicação espanhola e não conversar com a aplicação francesa. Nós, numa viagem de Lisboa para Paris, em que cruzamos, no fundo, somos três Estados-membros,
uhum,
eles não conversam, o efeito é zero.
Exatamente.
E, portanto, digamos que, para lhe dar um exemplo muito concreto de como é importante haver coordenação entre os Estados-membros, até mesmo no uso, ou eu diria, sobretudo no uso das tecnologias para efeito de rastreamento. E, portanto, a conversa desta tarde, daqui a uma hora, tem muito a ver com isso que nós agora acabamos de conversar.
Aproveitar também, diria eu, esta nossa evolução tecnológica à velocidade foguete para tirar proveito também daquilo que pode ser também uma arma de controlo eficaz contra esta pandemia em todos os Estados-membros.
É, claro que sim. Eu acho que também nós conversámos há uns meses sobre isto. As pessoas que nos estão a ouvir devem confiar nestas aplicações da União Europeia por um motivo. A tecnologia que está por detrás é uma tecnologia de Bluetooth, não é uma tecnologia de geolocalização, de georreferenciação. O que é que isto quer dizer? Ao contrário das tecnologias, por exemplo, na China, ou até mesmo em Singapura e noutros países da Ásia, em que dizem, bom, os resultados são muito mais eficazes. São mais eficazes à custa de uma perda total de privacidade dos cidadãos.
Naturalmente.
Portanto, é uma questão de opção e de conflito de direitos. Neste caso aqui concreto, se nós todos usarmos e se houver uma plataforma de interoperabilidade muito eficaz a nível europeu, elas podem ter um resultado extraordinariamente positivo sem que a nossa privacidade seja devassada e sem que outros direitos fundamentais sejam postos em causa.
Naturalmente.
Portanto, eu diria, em Portugal já há quase 2 milhões, mas temos que ser muitos mais, porque há um nível mínimo de eficácia.
Claro.
Para que possa ter resultado.
Aliás, estamos todos muito preocupados com esta violação, vá lá, entre aspas, da privacidade com estas aplicações, mas o que é certo é que permitimos que tantas outras vasculhem, entre aspas, a nossa vida virtual e se calhar naquilo que somos ou que deveríamos ser mais conscientes, como o uso destas tecnologias de facto para nos ajudar neste controlo, se calhar deveríamos pensar duas vezes e repensar esta nossa atitude. Mais uma vez, esta pandemia, Ricardo, para terminarmos, faz-nos repensar um pouco a nossa vida, ou assim deveria ser, não é?
Faz mesmo, aliás. Ele tem absoluta razão, isso dava pano para mangas.
É verdade, é verdade.
Conversas nossas sobre, precisamente, nós, a forma como nós nos comportamos no ambiente virtual, as redes sociais, em que nós todos, sem exceção, nos expomos,
claro.
Às vezes pensar que há um limite. Evidentemente que aqui a discussão ganha outros contornos. Agora, a verdade é essa, as nossas vidas já mudaram, André, os nossos hábitos já mudaram, a nossa forma como trabalhamos, as formas como nos relacionamos com os outros já mudaram. Não é estão a mudar ou vão mudar, já mudaram.
Já mudaram.
E não mudaram para melhor, mudaram garantidamente para pior. Eu não vejo bons casos nem bons exemplos.
É mesmo assim. Ricardo, muito obrigada por este momento. Para a semana voltamos então a conversar. Esperamos e em conjunto que os números comecem a dar algumas tréguas para também respirarmos aqui um pouco de alívio e os nossos sistemas de saúde também. Obrigada, Ricardo. Até para a semana.
Obrigado, Andréia. Até para a semana.